Fala galera, começando mais um episódio do Papo de Tantra, o nosso espaço de encontro seguro para falar sobre autoconhecimento, sexualidade, relacionamentos, espiritualidade e o que mais cair na rede da conversa. Eu sou o Fábio Rezende, estou aqui para ser o seu host dentro do Papo de Tantra. E o tema de hoje, repetindo, hein, nosso tema veio de uma enquete, o performance sexual. A gente fez uma enquete entre performance sexual e entre dependência emocional. Por muitos poucos porcentos ali, o de performance sexual ganhou, então agora eu tô fazendo o de dependência emocional. E eu só queria te explicar que eu fiz essa enquete justamente para provocar, porque esses dois pontos são extremamente conectados. E eu acho que todo mundo percebeu, todo mundo conseguiu ali olhar um pouco para dentro e refletir, por isso que a votação ficou mega dividida, porque acho que no fundo a gente sabe que essa questão da expectativa social, da nossa sexualidade, da nossa dependência emocional, de uma série de fatores, do nosso grande vazio, né, dessa questão do auto-amor, do autocuidado e de se sentir suficientemente capaz de lidar com suas próprias emoções sem transferir isso para os outros. Acho que a gente estava com isso na cabeça. Então, bora para o episódio de hoje. Primeiro, vamos tentar definir o que é dependência emocional. Eu acho que de um jeito desesperado, mas comum e fácil de entender, a definição de dependência emocional é que a gente não consegue regular as nossas emoções sem um apoio externo de alguém. Acho que eu definiria isso. A falta de habilidade de regular as próprias emoções sozinho, tornando-se assim dependente de que alguém as faça por você ou faça com você. É uma situação extremamente chata. Acho que todo mundo que já viveu e tem noção do como isso acontece entende que é uma coisa realmente chata, mas eu queria te ajudar a tirar um pouco da culpa se você já viveu e se você ainda vive isso, porque isso é uma falha estrutural. Tudo que a gente fala aqui sobre sexualidade, relacionamentos, autoconhecimento e todas as relações que isso tem com você em frente ao espelho e o que você em frente ao espelho tem de relação com o social, tudo é consequência, tudo é um debate, tudo é uma pesquisa de uma grande, grande, imensa falha estrutural. Então, para te explicar um pouco de onde vem isso, tira a culpa, porque todo mundo precisou ser dependente emocional para sobreviver. Quando a gente fala da nossa espécie como humanos, a gente nasce e, cara, a gente tá na merda quando a gente nasce. A gente não tem uma habilidade, por exemplo, de uma girafinha que vai balançar as perninhas ali em 5 minutos, ela já tá em pé, em 10 minutos ela já tá andando. A gente não é assim. Nós, como espécie, somos extremamente frágeis ao nascimento. Então, por isso, existe um impulso biológico que nos torna dependentes emocionalmente e fisicamente, materialmente, dos nossos pais, daquelas pessoas ali que estão criando aquela criança. Então, quando a criança tem medo do que está acontecendo na vida, seja o que for, tá frio, tá calor, tô com fome, tô com medo, um barulho me assustou, ela entra numa extrema desregulação emocional. Aquilo ali é muito diferente do que ela aprendeu durante 9 meses dentro do útero. E aí ela precisa dos pais para acalmarem a voz, toda aquela questão do toque físico, dispara serotonina, dopamina, etc e tal. O nosso cérebro é programado para se tornar dependente durante uma fase da nossa vida para que a gente consiga seguir amparados e não morrermos, né? Como seres pequenininhos que são os bebês. Então, primeiro, remova toda essa culpa, porque você precisou ser dependente dos seus pais e provavelmente você e seus pais tiveram uma relação que também é uma consequência de uma falha estrutural, né? E aí a gente vai desenvolver um pouco ao longo do episódio como que essa dependência emocional que a gente tem da nossa parentalidade começa a refletir ali na frente nos relacionamentos e no jeito que você vive a vida. Então, passo zero para o pensamento é: precisamos ser dependentes emocionais para a gente poder entender a nossa regulação. E agora a gente vai entrar na próxima falha estrutural, que é essa questão dos pais e do como a gente se relaciona com os pais e depois disso com o mundo. Existe tanto na psicologia quanto na filosofia tântrica, existe uma divisão muito similar, que é de que de 7 em 7 anos, a mentalidade, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento espiritual, energético, juntando as duas teorias, tá? De 7 em 7 anos a gente muda isso bastante. Então os primeiros 7 anos são de grande dependência da criança. Ela não entende como que o mundo funciona. Ela entende que se ela cair, se machucar, são os pais que vão ajudar. Ela entende que se ela tem fome, são os pais que vão alimentar. Se ela tem medo, são os pais que vão cuidar. Dos 7 anos aos 14 é aquela fase em que a criança começa a criar uma ponte entre o que é ela como filho dependente ali dos pais e o que é ela como indivíduo. Começa a existir esse questionamento. Se a gente for levando isso dentro da filosofia tântrica especificamente, a gente vai estar numa teoria que diz que a cada 7 anos um dos seus chakras se desenvolve plenamente. Então ali o chakra base estaria desenvolvido plenamente aos 7 anos. Então, tipo, toda aquela questão material, toda aquela questão de dependência. Criança costuma ser muito raivosa, que também é uma característica do primeiro chakra. Ela aprende a regular a raiva, a agressividade, a frustração, a dependência. Por aí vai. Então, a cada 7 anos no Tantra, a gente tem uma divisão aonde cada chakra se desenvolve um pouco melhor. Mas, de toda forma, esses primeiros 7 anos demandam dependência. E o que acontece se você tem pais distantes, se você tem pais ausentes, se você tem pais super protetores, se você tem um conflito familiar ali dentro? Existem muitas possibilidades que são, novamente, consequências da grande falha estrutural que a gente tem como sociedade. Beleza, Fábio, mas como que se relaciona essa questão de pais com sexualidade? Olhando dentro de um viés psicológico, tá? No tântrico você consegue esse viés também, mas a gente entra nele depois. Dentro do viés psicológico, sexualidade é tudo aquilo que determina a existência, sobrevivência e reprodução da espécie. Nós, como seres humanos, sentimos prazer sexual relacionado ao afeto, tá? Mas isso é uma coisa muito específica da nossa evolução, tá? Ponto zero da sexualidade, ele é justamente esse: garantir que a espécie sobreviva. Quando a gente fala disso, a gente está falando também de compostos dentro do nosso cérebro. A gente vai estar falando de neurotransmissores que se relacionam com essas atividades de sobrevivência, tá? Então, desde o momento da amamentação, a criança já começa a receber neurotransmissores de prazer, uma vez que ele precisa sentir prazer na alimentação para que ele se alimente e continue sobrevivendo. E mais tarde isso vai indo, esses neurotransmissores vão sendo alimentados, vamos dizer assim, através do afeto. Então, toda a questão de depender de uma parentalidade para existir entra dentro de sexualidade, uma vez que eu estou falando da sobrevivência da espécie. Então, toda a definição que aquela criança tem de vida com os pais ali nos primeiros 7 anos são determinantes para a sua percepção de sexualidade. Então, dos 7 aos 14, começa a ter um pouco do conflito, né, nessa ponte que eu comentei, entre o que sou eu como uma criança e o que sou eu como um indivíduo, começa a ter esse conflito. Tudo que se aprendeu nos 7 anos anteriores com sua parentalidade, você começa a fazer um cheque, né? Um checklist, confrontar aquelas informações. Então, essa fase dos 7 aos 14 é uma fase muito curiosa, de descobertas, de muitas dúvidas, de muitas coisas que a gente precisa entender. Então, sempre que a gente for falar de sexualidade, o relacionamento que os seus pais tinham entre eles, ou que não tinham, ou como eles te tratavam nos dias bons e nos dias ruins, é aquela clássica, é a clássica da psicologia. Tudo vai voltar aos seus pais. O comportamento que os seus pais tiveram foram que foram moldando um pouco o teu cérebro quando criança. Eu gosto de falar que o nosso cérebro, quando criança, ele é uma folha em branco, onde as pessoas vão esbarrando nessa folha em branco, que é a criança, e deixando manchas. Algumas deixam pinturas muito bonitas, algumas deixam poemas lindos, algumas deixam rabiscos e algumas deixam simplesmente um borrão de tinta. E isso não sai da nossa mente, isso fica registrado para sempre. Quando a gente acessa a terapia, a gente começa a ter uma nova interpretação e entendimento que gera um possível afastamento do caso de algum trauma, se for, né? A gente gera um afastamento daquilo e consegue lidar, mas aquilo nunca mais vai sair da sua cabeça. E aí, como que isso vai se desenvolver ao longo da vida adulta? Isso vai se desenvolver através de repetição de padrões, que muitas das vezes a gente não entende. São repetições de padrões que acontecem, muitas das vezes outras pessoas percebem e a gente não. Isso é bem comum, inclusive. Então, vamos entender um pouco mais do como essa repetição de padrões que vem ali da sua formação parental começam a afetar você na vida adulta. Bom, então agora eu te convido a refletir um pouco sobre aprovações externas. Se você ouviu o nosso último episódio, o episódio de performance sexual, a gente falou bastante sobre esse quesito de aprovações externas e de onde eles vêm. Então, vamos tentar recapitular um pouco. Tudo que a gente vive a partir dessa relação com os nossos pais define uma visão de mundo e uma visão de nós que basicamente é clonada da visão que nós temos dos nossos pais. Falha estrutural novamente. Nossa educação no geral, tanto a educação emocional, quanto a educação parental, quanto a educação formal, não nos ensina a se autoconhecer. E aqui eu não estou falando de yoga, não estou falando de nada. Eu estou falando de o que você faz quando você está irritado? O que você faz quando você está triste? Quais são os limites que você tem emocionalmente? O que você é permitido fazer com outras pessoas quando você está brava? A gente precisava ter tido essa educação e a gente não teve. Tá? Então, a gente clona um pouco a visão que a gente tem de mundo e de nós a partir dos nossos pais. E aí, quando a gente cresce, muito a partir do impulso sexual, do início da vida sexual e do questionamento da vida sexual, a gente começa a fazer uma testagem. Eu vou me comportar de tal jeito e ver qual é a reação das pessoas. Eu vou me comportar de tal outro jeito e ver qual é a reação das pessoas. Então, depois que a gente passa por esse processo de clonagem, que a gente começa por curiosidade a começar a correr um caminho, talvez um pouco mais original, sem tanta influência dos pais, a gente faz essas testagens através de aprovações externas. E se essa aprovação for agradável para você, você torna aquilo uma validação. Então, quase que do zero ao 100, o adolescente ele para de ter essa confiança de mundo a partir dos pais e começa a ter essa confiança de mundo a partir de outras pessoas que, teoricamente, entenderiam ela melhor, que são pessoas da mesma idade, que estão passando pelo mesmo desenvolvimento hormonal, com as mesmas dúvidas, os mesmos medos e as mesmas inseguranças, tá? O que isso se relaciona mais profundamente ainda do que a gente percebe? Vamos voltar na amamentação, no afeto, no toque. Tudo isso libera neurotransmissores de prazer. Se você tem uma infância conturbada, uma infância agressiva, uma infância problemática, você não vai ter o desenvolvimento do teu cérebro necessário para que você consiga criar esse fluxo de neurotransmissores do jeito que a gente espera. Você vai ter ali poucos momentos na tua vida que estimulam o teu cérebro a produzir aquilo. E o nosso cérebro, ele age quase como uma memória muscular. Quando você vive muitas vezes a felicidade, o seu cérebro fica feliz com mais facilidade. Se você não tem tanto acesso à felicidade ao longo da tua vida, teu cérebro não aprendeu tanto como fazer aquilo. É realmente igual o conceito de memória muscular. Você faz alguma coisa tantas vezes que depois você faz num modo extremamente automático e não gasta energia no teu pensamento para isso. E quando eu falo gastar energia, eu tô falando de literalmente gastar energia. Toda aquela lógica de alimentação que a gente tem, sabe? O que você come gera energia e aí pensar muito consome energia, andar consome energia, etc e tal. Eu tô falando desse tipo de energia, eu tô falando de fisiologia, tá? Não necessariamente de uma questão de campo energético, mas do mundo espiritual. Vamos voltar agora, a partir dessa informação, para a adolescência. Se você teve esse contato durante a tua infância, o teu cérebro conhece isso. E aí, quando você tem esse momento de descobrimento sobre um novo mundo que você está vivendo e você faz esses testes e validações, você começa a reconhecer uma sensação boa. Você começa a reconhecer sensações de afeto. E isso é extremamente legal, isso é extremamente importante para que nós, como seres humanos em grupo, vivamos. E aí a gente começa, a partir daqui, a gente começa a criar a questão da dependência emocional um pouco mais como a gente conhece hoje, tá? Principalmente no caso 2, que eu vou explicar agora, que é o caso onde você não teve extremo contato ou nem sequer muito contato com esse tipo de sensação, com esse tipo de reação fisiológica aos neurotransmissores de felicidade, de amor, de carinho, de afeto. E aí você cresce e você tem dúvidas e você é uma pessoa insegura e um grupo te acolhe, você cria um grupo de amigos, você começa a criar um pequeno senso de comunidade. E aí o teu cérebro começa a produzir muito mais isso. Você se sente muito mais aceito, muito mais reconhecido. E aí é um boom ainda mais forte no cérebro de quem teve uma infância em algum nível problemática. E ela começa a querer se apegar naquilo ali com muito mais intensidade. Isso quer dizer que, se eu gostei de uma roupa e eu falei, amiga, o que, que você achou? E a minha amiga falou, não gostei. Quase que automaticamente eu vou ou não gostar, eu vou me frustrar e eu vou questionar uma série de coisas. Na fase da adolescência, é transferido um pouco do poder de aprovação da vida para os amigos, para os grupos e os coletivos que você participa. Então a gente começa a querer agradar aquele grupo que de alguma forma às vezes pode soar até como uma família mesmo pra gente, tá? E aí começa a dependência emocional. Eu começo a depender da aprovação das pessoas que eu amo. Mas por que isso acontece? Se é com todo mundo, isso é uma coisa natural? Não, isso é uma coisa normal a nível de comum, mas não é natural. Mais uma vez, é uma falha na estrutura. Eu vou repetir isso várias vezes para que quando você pense sobre dependência emocional e todos os caminhos que essa ideia percorre, você lembre dessa questão de que é uma falha muito longa, tá? E de alguma forma todos nós somos vítimas. Quando a gente começa a se relacionar mais intensamente, quando a gente leva isso para o relacionamento afetivo e posteriormente ao afetivo sexual, esses neurotransmissores começam a ter um alcance, uma potência que nunca foi vista. Por quê? Porque a partir dali aquele indivíduo não precisa tanto mais dos pais para sobreviver e ele começa a ter o despertar da sexualidade. Então é normal que o impulso natural da sobrevivência da espécie faça com que se relacionar com outro ser da mesma espécie seja uma coisa extremamente mágica, importante, reconfortante, tá? E a gente entra nos relacionamentos afetivos já extremamente dependentes desses neurotransmissores que nós não produzimos, como eu gosto de dizer, em frente ao espelho. A gente não tem o hábito, principalmente quando criança e adolescente, de se olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou uma criança bonita, como eu estou feliz com essa roupa. A gente não aprende isso. Então a gente já entra num relacionamento afetivo extremamente dependentes. E isso nunca acaba. O que eu não tive dos meus pais, eu vou esperar das pessoas que eu me relaciono, dos meus amigos, né? E a dependência emocional, a gente associa muito isso a relacionamentos. Talvez seja o ponto mais crítico. Acho que pode ser, faz algum sentido. Mas a dependência emocional, ela corre ao redor de tudo. A gente transfere a nossa insegurança, consequência da falha estrutural, para todos os tipos de pessoas. É muito comum, se a gente gosta muito de alguém e uma pessoa, por exemplo, escolhe sair com outra pessoa e não com você, cara, aquilo vai ser de partir o coração. Aquilo vai ser uma grande sensação de abandono. Porque nós somos dependentes emocionais. A gente associa o nosso valor à reação e validação de outras pessoas. Se meu melhor amigo não quer sair comigo hoje, quer sair com outro amigo, significa que eu não sou tão melhor amigo para ele quanto ele é para mim. Significa que o meu valor é menor do que o valor de outra pessoa. Consequentemente, se essa pessoa que é referente para mim não reconhece meu valor, quem vai reconhecer meu valor? Logo, eu me identifico como um ser de baixo valor. E a partir disso, eu desenvolvo uma certa paranoia e começo a procurar justificativas de que todas as pessoas me vejam assim. E aí entra um ponto que eu acho muito foda, muito sensacional. E se isso parecer meio maluco, acredite, é assim que o nosso cérebro funciona, é assim que o nosso inconsciente ele conversa com ele mesmo. Existe um ponto muito interessante que eu aprendi, inclusive, recentemente. A gente fala muito do julgamento dos outros, né? Do medo do julgamento dos outros. Eu ouvi um psicólogo falando que nós não temos medo do julgamento de outras pessoas. Nós temos medo de ver que aquelas pessoas tenham o exato mesmo julgamento que nós temos. O nosso medo é da sensação de falar, tá vendo? O que eu sinto, o medo que eu tenho, ele é verdade. Não é paranoia. Então a gente busca nos outros essas respostas pra gente aliviar a dor que a gente tem dentro de nós mesmos. Tá, mas e que dor é essa? Essa é a dor do não existir. É a dor do que você raramente é uma pessoa. Você é um filho, você é um neto, você é um namorado, uma namorada, depois você é uma esposa, depois você é uma mãe. A gente vai entrando dentro dos papéis sociais e vamos ao longo da vida nos confundindo com os papéis sociais. Isso gera um grande vazio existencial do quem sou eu. Essa questão, essas perguntas puta filosóficas, puta loucas que a gente faz, elas são naturais do ser humano. Em algum momento a gente para se questionar. Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo? Para onde eu devo ir? Qual é o sentido disso? Eu deveria estar feliz e eu não estou feliz. Eu conquistei tudo que os papéis sociais ordenaram e eu ainda não estou feliz. E muito disso vem desse grande vazio, de não saber quem sou eu. É muito provável que se eu perguntar as coisas que você goste, a resposta que você tem agora seja bem incerta ainda. Ah, eu gosto de, sei lá, natação. Sério, você gosta de... O que você sente com natação? Ah, eu me sinto bem. A gente atribui sentimentos muito básicos e muito fracos para coisas que a gente fala que a gente gosta. Porque a gente não explora aquela coisa louca que te faz ficar, tipo, perturbado de um jeito bom, no caso. Não sei, vamos dar um exemplo radical. Cara, pular de paraquedas, a sensação da adrenalina de pular de paraquedas... Conheço pessoas que falam isso. Eu vivo por esportes radicais. Aquilo é o que me faz me sentir vivo. Música. Existem pessoas que só conseguem perceber um sentido mágico, místico, misterioso na música. Outras pessoas, as artes são muito envolvidas nisso, né? A arte e acho que esporte, porque você junta em uníssono o teu corpo e a tua mente em algumas atividades atléticas. Então vamos recapitular um pouco da viagem que eu dei. A gente tem dependência dos nossos pais e a gente cresce sem aprender a se reconhecer em frente ao espelho, sem entender quem é você, o que é o teu conceito de beleza, o que são as coisas que te fazem feliz, o que você de fato gosta e você não gosta, o que você foi obrigado ou obrigada a aprender a gostar por aprovação dos seus pais e posteriormente por aprovação de outras pessoas. O que você deixou de viver por medo de não ser mais parte de um grupo ou de uma rede afetiva que você tem com algumas pessoas? Essas são as perguntas que a gente precisa ter na nossa cabeça para a gente entender os porquês de sermos ainda dependentes emocionais de outras pessoas. Você achou que eu fosse te dar uma resposta maravilhosa de como parar de ser? Não, você vai ter que procurar um psicólogo, uma psicóloga, você vai ter que partir para terapia e ter uma longa jornada. Lembra que eu falei da tela branca? Você vai ter que começar a identificar quais são as pinturas que existem dentro de você feitas por outras pessoas. Tudo isso, acredito que você está saindo com mais perguntas do que respostas, o que é bom, o que é inclusive ótimo, para ser sincero. Acho que a gente começa a movimentar nossa vida de um jeito diferente quando a gente começa a ter mais perguntas do que respostas. Mas para concluir esse episódio, eu gostaria de refletir um pouco de como a gente consegue superar a fragilidade do ego. Acho que se a gente perceber uma coisa até aqui é o quanto nós somos frágeis. O quanto a gente não aprendeu a ter regulação emocional até hoje. O quanto que a gente precisa da aprovação de outras pessoas. Eu não consigo me acalmar em algum momento se alguém não chegar pra mim e falar, tá tudo bem. Por que que a gente não consegue sentar, olhar pra dentro e falar, calma, tá tudo bem. Vamos dar um jeito. E eu falo comigo mesmo igual um maluco. Minha psicóloga disse que isso é bom. Eu gosto, eu acho que faz sentido se ouvir em voz alta. Então, o que eu posso dar de dica de como superar as fragilidades do ego? Número um, assim, pra mim, regra puta máxima. Procure qual é o teu caminho de auto-amor e de autocuidado. E aqui não existe um caminho certo, não existe um caminho melhor, maior, mais precioso, jamais. Você precisa entender qual é o teu caminho. Como eu disse, pode ser esporte radical, pode ser arte, pode ser, cara, parentalidade. Viver com os meus filhos e a minha família é o que me traz senso ao mundo. É isso que me torna muito feliz. E aí explorar como que dentro disso que te faz feliz, tu consegue transmitir essa mesma coisa pra você mesmo. Sabe? A gente precisa trabalhar o auto-amor e o auto-cuidado. Como a gente tá aqui falando desde sempre de sexualidade, eu gostaria de novamente trazer um ponto importante sobre sexualidade e psicologia. Por que que o Tantra, as terapias tântricas, as práticas tântricas, porque você não precisa estar dentro de um consultório com uma pessoa terapeuta para você fazer isso, por que que tem tanto efeito? Existe uma ponte de conexão muito intensa entre a tua sexualidade em todos, absolutamente todos os aspectos. Do jeito que você acha certo transar, ao jeito que você se relaciona, se você é mais ou menos afetuoso, existe uma ponte direta com o teu cérebro. Existe uma ponte direta entre tudo da tua sexualidade e sobre o teu cérebro. Logo, o que você sofre na infância vai pro teu cérebro e teu cérebro devolve pra tua sexualidade. O que tu sofre na sexualidade ou o que tu vive de bom na sexualidade, tu manda pro teu cérebro, ele processa e devolve na sexualidade. É uma linha direta. E como a gente tá falando aqui o episódio inteiro que essa questão de sexualidade é importante na sobrevivência, existe um caminho muito do caralho, que geralmente é o caminho tântrico que a gente chama, que é você corrigir uma caralhada de coisas na tua cabeça através da tua sexualidade. Se tornando mais consciente da tua sexualidade, se masturbando de um jeito diferente, abrindo mão da pornografia mainstream como a gente conhece, abrindo mão de relacionamentos, de atividades sexuais que servem para validar algum medo, alguma insegurança. Então, passo número um é você trabalhar auto-amor e auto-cuidado. E se eu fosse botar, se eu fosse colocar o ponto 1.1, seria: trabalhe o teu auto-amor e auto-cuidado dentro da tua sexualidade. Analise como você se relaciona sexualmente com as pessoas e com você mesmo. A partir daí você vai ver um reflexo puta imenso. E quanto mais você desenvolve afeto, carinho, intimidade e vulnerabilidade, foca em vulnerabilidade, você começa a trabalhar melhor a tua percepção de fragilidade do ego. Por que que nós temos tanta fragilidade? Porque a gente tem medo de reconhecer nosso julgamento em outras pessoas. A gente tem medo que descubram algo sobre nós, né? Ah, eu tenho medo de saberem que eu sou extremamente baixa performance sexual, eu tenho uma baixa autoestima, ou porque eu acho que eu deveria ter o peito o dobro, ou eu queria ter metade do peito e, nossa, eu tenho estrias, sabe? A gente tem muito medo disso. Quanto mais você se torna vulnerável e você aumenta a intimidade, esses medos diminuem. Não sei se vocês já viveram isso, mas fato. Quanto mais intimidade e vulnerabilidade há em uma relação, e isso pode ser sexual ou não, menos medo a gente tem. Quanto menos medo a gente tem, menos frágil nós nos tornamos. A gente começa a abraçar a verdade das coisas. Quando a gente abraça a verdade, quase zeramos a vida. É aprender a ajustar os pontos. Mas é extremamente precioso o fato de você olhar para você, você se reconhecer e você ou não ter ou ter menos medo de você mesmo. E aí você começa a olhar para os outros e ver que a importância da opinião deles vai diminuindo. Olha, eu não tenho o corpo que eu quero, mas cara, eu tenho um carinho tão grande por mim mesmo. Se alguém julgar e falar, nossa, você tá magro demais, hein? Você fala, ah, não tem problema, eu tô bem, eu tô feliz. Isso não te machuca. E se você comparar pessoas falando, nossa, você tá muito magro, ou nossa, você tá ótimo, ou nossa, eu acho que você deveria ficar mais forte, e você estiver bem com você e com o teu corpo, isso não te acessa, ou te acessa muito menos. Eu sei que é um mundo utópico, eu sei, eu vivo isso, pessoalmente, quase todos os dias da minha vida, tá? Mas esse é o caminho que eu e muitas outras pessoas encontramos dentro do Tantra. Você trabalhar a tua sexualidade, você trabalhar o teu relacionamento, principalmente com você mesmo, depois com os outros, e depois ver como que muita coisa muda dentro da tua cabeça. Então é isso. Muitas perguntas, né? Eu sei. Se você quiser, você pode ir lá no meu Instagram, @papodetantra, e me mandar um direct. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu estou super aberto. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês de alguma forma. Sei que foi um pouco de conteúdo complicado e um monte de relações e um monte de pontes e conexões, mas é um conhecimento que eu acho que as pessoas deveriam ter mais, para elas poderem olhar para os seus relacionamentos e falar, olha, eu não preciso depender emocionalmente dessa pessoa. Eu quero viver momentos ótimos com essa pessoa, mas genuínos e não dependentes. É isso, pessoal. Namastê para todo mundo. Hare Om. Espero que vocês consigam tirar muitas respostas boas e até o próximo episódio. Thank you.